Curto Repórter, é informação.
Ô Juju, no início não precisa ligar pra mim não, que eu vou te ligar do número, viu? Eu mesmo vou ligar de um outro telefone, que o meu tá meio baqueadinho.
E aí, Juju, ele ligou, Juju? E ligou mesmo. Alô, gordinho, bom dia, meu irmão.
Bom dia, meu odontólogo Dandão, Danzinho.
Dandão também, você, rapaz?
Bom dia, Juju, Betito, Leozito, Josa. Bom dia, minha querida e amada cidade de Vitória da Conquista. Dandão.
Oi, filho.
Eu comecei assim alegre, mas eu estou triste.
Que foi, gordo?
Eu peguei uma questão pra mim.
Sim.
Eu tô me desgastando muito, estou. Ontem eu usei a tribuna. E se for preciso, vou falar amanhã. Vou falar na próxima quarta-feira. Vou falar todos os dias. E vou provocar o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, entidades, vereadores e também o Ministério Público. Atenção, Ministério Público! Porque quem sabe o que as pessoas estão passando? Sou eu que estive lá ontem, estou vendo o sofrimento dessas 223 pessoas que estão esperando a primeira consulta para começar o tratamento oncológico em Vitória da Conquista. 223 pessoas neste momento estão tentando e não conseguem a porta de entrada para o tratamento oncológico em Vitória da Conquista. Olha, Daniel Silva, as pessoas já estão fragilizadas emocionalmente, fisicamente, e ainda ter que aguardar sem perspectiva nenhuma para a primeira consulta clínica para começar o tratamento oncológico em Vitória da Conquista. Atenção, Ministério Público, que eu sei que já está no caso, mas Dandã, é muito sofrimento, irmão, você me perdoe começar esse programa no dia de hoje fazendo esse desabafo, viu, Daniel Silva?
Não, gordo, apesar do sol bonito que tá aí fora e um convite para a vida, quando você faz um alerta como esse, nós queremos movimentar para que esse sol continue a brilhar para todas essas pessoas que estão aí na fila. Olha, gente, o fato de 223 pessoas estarem aguardando para iniciar um tratamento oncológico aqui em Vitória da Conquista só faz revelar um problema grave de acesso e de capacidade também da rede de saúde. Em oncologia, todos nós sabemos que o tempo ele é decisivo. Atrasos podem, gordo, significar avanços da doença, né? Redução das chances de cura, necessidades de tratamentos mais agressivos e o aumento da mortalidade. Então, na oncologia, quanto mais cedo se descobre a doença, quanto mais cedo chega o diagnóstico, melhor é o prognóstico, melhor é o tratamento. Aqui no Brasil, minha gente, existe a lei, uma lei chamada Lei dos 60 Dias. E o que que essa lei diz? Ela determina que pacientes com diagnóstico de câncer devem iniciar o tratamento em até 60 dias após a confirmação da doença. E aí, gordo, eu quero entender melhor esse número de 223 pessoas aguardando na fila, esperando o início do tratamento. Desse total, quantas pessoas já ultrapassaram a marca dos 60 dias, né? Porque na prática, minha gente, muitas regiões enfrentam dificuldades para cumprir esse prazo por falta de especialistas, por falta de exames, de cirurgias, a radioterapia, quimioterapia. E Vitória da Conquista, eu e você sabemos, é um polo regional importante. Atende aí pacientes de dezenas de municípios do Sudoeste Baiano, é a capital da região Sudoeste, mais de 2,5 milhões de pessoas flutuando em torno do serviço concentrado em Vitória da Conquista, e isso faz com que a demanda seja muito maior do que a capacidade instalada. Então, quando há apenas um número limitado de vagas em serviços de alta complexidade, como quimioterapia, radioterapia, mastologia, biópsias e cirurgias oncológicas, gordo, o que se forma realmente é uma fila que afeta não apenas os moradores da cidade, mas também todos os pacientes da região que buscam em Vitória da Conquista o tratamento oncológico que eles necessitam. Agora, nós temos outro problema, que é a fila oncológica, né, que não envolve apenas o início do tratamento. Muitas vezes, o atraso começa antes. O atraso, gordo, começa no acesso a exames, a mamografias. E eu estou vendo aí muita gente reclamando, dizendo que participou de mutirão para realizar mamografia e o resultado perdeu, sumiu na lapa do mundo, né? E às vezes esse atraso começa aí atrás, né? Começa quando o paciente não tem acesso a biópsias, né? Quando há tomografias e consultas com especialistas demoram muito mais do que o esperado. E aí, isso gera um efeito cascata. Quanto mais tempo demora para diagnosticar, mais pacientes entram no sistema já em estágios avançados da doença. O próprio Ministério da Saúde, gordinho, ele reconhece que o principal desafio da oncologia hoje é garantir diagnóstico precoce e tratamento aí no tempo oportuno. Aqui no Brasil, esse continua sendo o nosso maior gargalo. Agora, a existência de 223 pessoas na fila também pode indicar subfinanciamento, dificuldade de regulação, insuficiência de estruturas especializadas aqui na nossa região. Só para você ter ideia, gordo, nos últimos anos, a Bahia vem ampliando unidades de alta complexidade e prevendo novas estruturas oncológicas. Nós temos aqui em Vitória da Conquista, né? Nós temos lá em Caetité, mas infelizmente ainda existe um descompasso entre o crescimento da demanda e a capacidade de atendimento. Então, além desse impacto clínico, a fila traz consequências, como você colocou muito bem, gordinho, emocionais, porque quem foi diagnosticado quer iniciar o mais rápido esse tratamento, porque tem medo de morrer, né? Porque tem medo de ter uma complicação, de ter metástase, né? Do câncer se espalhar. O paciente com câncer, ele convive com medo, com ansiedade, insegurança. Eu sei, gordo, porque nós vivemos isso em casa. Minha mãe teve câncer, minhas tias tiveram câncer, e a gente sabe como é que é você receber um diagnóstico como esse e demorar para iniciar um tratamento. Muitas famílias precisam viajar, gastar com transporte, hospedagem, interromper o trabalho, a renda, além de lidar com esse desgaste psicológico da espera, né? Agora, por outro lado, gordinho, essa fila de 223 pessoas, ela pode também servir como um alerta para pressionar os gestores, os governantes, sejam prefeitos, governadores, aqueles que têm a caneta na mão, gordo, a ampliar a oferta de exames, a acelerar a regulação, contratar mais profissionais, ampliar vagas de químio e radioterapia e fortalecer essas campanhas de prevenção e diagnóstico precoce. Ou seja, quanto mais cedo é identificado o câncer, menor tem de ser a fila de tratamento complexos no futuro. Mas, infelizmente, gordinho, esse é um cenário ainda distante da realidade brasileira, viu, irmão?
Ô, Dandan, me ajuda, Dandan. Você que tem blog, trabalha em outra emissora de rádio também, me ajude nessa campanha. A gente não tem condições. Ontem eu vi três situações, uma menina de 33 anos com câncer no colo do útero, pois clamando pela primeira consulta.
Olha isso, gordo. E você sabe, gordo, que o câncer de colo de útero, o principal fator etiológico, o principal fator causador é o HPV. E aqui eu quero fazer um apelo aos pais que têm filhos adolescentes em idade para tomar a vacina contra o HPV. Nós temos vacina que previne câncer de colo de útero, câncer de cabeça e pescoço, que é a vacina do HPV. E infelizmente, gordinho, ainda temos a resistência de parte da sociedade que diz que o governo está querendo iniciar as pessoas uma vida sexual, iniciar essa vida sexual cada vez mais cedo. Não, minha gente, nós temos um problema estabelecido. Olha aí, uma garota de 33 anos com câncer de colo de útero, que tem 99% de chance de cura, mas quando é tratado de forma precoce, quando é tratado cedo. Se não tratar, gordo morre. Morre, gordo. Eu tive amiga que morreu com câncer de colo de útero com 28 anos. Deixou um filho de 3 anos para trás. Então é um apelo que a gente faz. Cuidem da saúde. Cuidem, e o governo precisa dar condição para que o cidadão possa cuidar de forma preventiva da sua saúde. Porque senão, gordo, a gente vai ficar aqui, secando gelo e vendo a fila aumentar cada vez mais, viu, gordinho?
Dandá, eu postei no Instagram o meu discurso ontem e eu fui chamado no meu privado por Elisângela Araújo. Vereador, sou paciente oncológico e estou esperando desde outubro.
Meu Deus do céu. A lei de 60 dias já foi, então.
Desde outubro. Olha, Daniel Silva, eu vou te contar um negócio, meu irmão. Você precisa ver os relatos que eu estou recebendo aqui no meu privado.
Pois é, gordo. E olha, gordo, isso aí é uma responsabilidade compartilhada. Né? Isso aí é governo do estado que precisa intervir, né? Precisa dar uma resposta. A doutora Roberta Santana precisa dar uma resposta. A Secretaria Municipal de Saúde também precisa dar uma resposta, né? Ou seja, todo mundo, sentar os entes federativos, a União, o estado e o município, para a gente discutir, né, medidas viáveis e para diminuir essa fila, gordo. 223 pessoas também, né, aguardando, principalmente, gordo. Principalmente, né? 223 pessoas aguardando aí, é uma fila desafiadora, né? E que revela muito sobre o nosso sistema de saúde, viu, gordinho? Muito do nosso sistema de saúde. Agora, gordo, pra gente fazer um contraste, né? Em relação à realidade brasileira, baiana em especial, veja você, que enquanto falta recursos para investimentos em saúde, ou enquanto os recursos da saúde são desviados daqui para lá, né, deixando a população numa fila oncológica com 223 pessoas só em Vitória da Conquista, olha que notícia curiosa, gente. Olha que notícia curiosa. Gordo, você conhece o deputado estadual Binho Galinha?
Um rapaz de Feira de Santana.
Exato, ele está preso. Está preso há mais de 6 meses, sob a acusação de chefiar uma organização criminosa, né? E detido pela Polícia Federal, está na penitenciária da Mata Escura, em Salvador, mas não perdeu o mandato de deputado, gordo. Ele continua deputado. E mesmo atrás das grades, gordo, ele já consumiu quase R$500 mil de reais dos cofres da Assembleia Legislativa da Bahia. Você não ouviu errado não, gordinho. Eu estou falando quase R$500 mil de reais. E esse dinheiro vem de duas fontes. O salário do parlamentar, que recebe aí R$35 mil por mês, e também da chamada verba indenizatória usada para despesas do mandato. Mandato este, gordo, que ele simplesmente não exerce porque está preso. E o absurdo, meu amigo, não para por aí. Há registros de pagamentos para serviços de divulgação política e assessoria, mesmo com o parlamentar recolhido em uma cela no complexo da Mata Escura, aí em Salvador. Na prática, gordo, a máquina pública continua funcionando para um deputado que não participa de sessões, não apresenta projetos e não representa absolutamente ninguém. E tudo isso é possível por causa de uma brecha legal. Como a prisão é preventiva e não há condenação definitiva, o mandato permanece intacto. Intacto a ponto dele receber um convite do Partido Avante para sair do PRD, né? Partido que ele inclusive já foi expulso, e ir para o Avante. É isso, dona Maria, é isso aí. O deputado Binho Galinha, acusado de comandar milícia, troca de partido dentro da própria cadeia. Um escárnio, um tapa na cara da sociedade baiana. Então vejam, senhores, enquanto nós discutimos aquilo que realmente importa, aquilo que realmente necessita de intervenção, as nossas autoridades, mesmo estando presas, são chamadas de autoridades, que de autoridade não tem nada, e consomem do recurso público, do dinheiro que eu e você pagamos por meio de imposto, quase R$500 mil somente de outubro até início de abril. Isso é Brasil, gordo. É Brasil, os seus contrastes e suas mazelas. Não dá pra gente simplesmente achar que tudo isso é normal, não é, gordinho?
É, você falou tudo, Andan. É o Brasil. E hoje pela manhã eu vi uma coluna no Bocão News, logo cedo, às 4 da manhã. Eu até mandei para você, é muito engraçado, viu, Dandan? E ele relata justamente o seu comentário. Pirão na galinha, na água com galinha. Vou te contar, viu, Dandan?
Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas vamos
botar... como é que vai concorrer, Dandan?
Ele tá indo pelo Avante, né?
Não, que... ele tá preso. E claro, vai contratar os cabos eleitorais, as pessoas para trabalhar com a questão do Santinho. E ele preso.
Pode isso? Pode isso?
Vou pedir análise do VAR, pode ser, Tandan?
Peça análise do VAR, porque a gente pensa em um absurdo e na Bahia já tem precedentes. Olha, eu quero voltar a falar de saúde, porque a Prefeitura de Vitória da Conquista emitiu um alerta após o registro de casos de catapora aqui no município. De acordo com a Prefeitura, pelo menos 7 estudantes do primeiro ano do ensino médio de um colégio particular foram diagnosticados com a doença. E essa situação mobilizou a vigilância epidemiológica, que iniciou o monitoramento dos alunos, familiares e também do ambiente escolar para evitar a propagação do vírus. A catapora, também conhecida como varicela, é uma doença altamente contagiosa, transmitida principalmente pelo contato direto com secreções ou pelas lesões na pele. E diante do registro dos casos, a Secretaria Municipal de Saúde reforça um alerta importante, gordo. A vacinação é a principal forma de prevenção. O imunizante contra a varicela está disponível gratuitamente nas unidades de saúde aqui do município. E a orientação é que os pais e responsáveis verifiquem a caderneta de vacinação das crianças e dos adolescentes e procurem a unidade de saúde mais próxima, caso haja necessidade de atualização. Além disso, muitas pessoas com sintomas como febre e aparecimento de bolhas ou manchas na pele devem procurar imediatamente atendimento médico e evitar contato com outras pessoas para reduzir o risco de transmissão. Portanto, um alerta que vem da Secretaria de Saúde, que já deixa muitos pais aí preocupados, né? 7 casos de catapora registrados em um colégio particular aqui, alunos do primeiro ano do ensino médio, e aí forçando a vigilância iniciar esse monitoramento aqui na cidade. Fiquem atentos, tá bom, gente? Fiquem
atentos. Eu pensei que tinha acabado, erradicado, exterminado.
Pois é, né, gordo? É uma vergonha. Agora, por que que a gente tá voltando com essas doenças? Infelizmente, por conta das fake news, infelizmente, por conta do desserviço que alguns setores partidários espalharam, campanhas contra a vacina, fazendo aumentar a hesitação vacinal, que a gente chama, né? Então as pessoas estão tendo maior resistência à vacina porque acha que a vacina vai comprometer o estado de saúde delas. Só quem não viveu lá na década de 80, só quem não viu o que era paralisia infantil, só quem realmente não entendeu, né, as consequências de doenças que poderiam ter sido evitadas por meio de vacina, é que acaba sustentando, né, narrativas como essa. Pessoas que têm hoje mobilidade reduzida, gordinho, se tivessem tomado a vacina no momento certo, talvez poderiam ter uma vida mais tranquila, né? E com menos deficiência.
Eu estou vendo, ouvindo a palavra sarampo novamente, Dandan.
Pois é, gordinho. Isso assusta, né, cara? Isso assusta, isso assusta. Olha, 7:30, a gente precisa fazer um intervalo. Hoje ainda eu quero discutir a queda no registro de mortes violentas aqui na Bahia, fazer uma análise, inclusive, desse número. Reduziu no último trimestre, mas o que que esse número representa? Né? Será que nós estamos conseguindo mudar a estrutura da violência no estado? Vamos analisar, tá? E nós queremos também destacar no plantão policial, um homem baleado foi encontrado ferido em um matagal na zona rural de Vitória da Conquista. Um rapaz suspeito de roubar motoristas de aplicativo foi preso aqui em Conquista. E olha, tá tendo fila no anel viário de Vitória da Conquista, mas é por conta de obras do DENIT, tá bom? Que tá travando o trânsito aí no anel viário. Tem muita coisa pra gente
também
conversar.
Também tem dois motociclistas, viu, Dandan?
Como, gordo?
Dois motociclistas que se envolveram em acidente nas últimas 48 horas, que estão em estado grave no Hospital Geral aqui de nossa cidade, viu, Daniel Silva?
É muito assunto pra gente compartilhar com você através do Brasil Notícias. Sai daí não, a gente volta já. Rádio Brasil.